Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos Karen Campos Farali. Ela é servidora aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também é mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP. Karen, muito obrigado aí por topar conversar conosco.
Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, vamos lá.
Ótimo, pessoal, a gente vai conversar sobre o artigo, né, Ferramentas que Impulsionam o Controle Social, o painel de concessões de rodovias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, artigo escrito pela Karen, né, e que foi publicado aí na última edição da revista Cadernos, da Escola Paulista de Contas Públicas, e artigo bem legal, que aborda diversos temas, né, fala sobre a questão dos próprios serviços públicos, o papel das concessões, e nisso daí colocam uma ferramenta do Tribunal de Contas que serve para também para controle social. Então, assim, cara, é muito transversal, achei bem legal, é multidisciplinar aí. E queria, então, que começar pedindo para você, cara, trazer um pouquinho desse ponto, né? Porque no artigo você comenta sobre a Constituição, né? Faz um pouco desse histórico dos serviços públicos na Constituição, fala sobre reforma dos anos 90, que regulam o serviço público, né? Uma delas foi a lei de concessões, né? Então, é nesse ponto onde se situam, né, as concessões, como que elas funcionam e qual a relação com a Constituição Federal.
Beleza, vamos lá, vamos fazer um panorama geral antes da gente tratar do tema principal do artigo, que são as ferramentas mesmo que podem ajudar a impulsionar, a viabilizar, a informar as pessoas e, consequentemente, fazer um controle social mais participativo e mais efetivo, né? Para a gente falar, antes da gente falar do painel de concessões em si, que é o tema do nosso artigo, o painel de concessões traz em si a ideia da concessão, no caso, rodoviária, que é o objeto do painel do tribunal. Essa ideia de concessão, ela vem junto com a ideia, a Maurício estava falando, junto com a ideia de reforma, mais ou menos, do aparelho do Estado, na década de 90, que vem junto também, tem uma espécie de materialização na Constituição. Essa ideia de você poder, em alguns assuntos, em alguns temas em que a Constituição permite, transferir não a titularidade do serviço, mas sim a gestão e a execução de serviços. Que tipos de serviços? Serviços que são importantes para o Estado e que a Constituição não deixou que o particular recebesse em privatização. Qual que seria a ideia da privatização? A ideia da privatização basicamente é você transferir para o poder, para o setor privado, tanto a titularidade, ou seja, ele desempenharia o serviço em nome próprio, com todos os ônus e bônus disso, mas também transferir, além da titularidade, a execução e a gestão do serviço. Então, você tiraria isso da esfera do Estado e passaria para o particular integralmente. No caso da concessão, não. O Estado se mantém enquanto titular do serviço, mas a gestão e a execução do serviço, eles passam para o privado. Por que disso? Porque lá atrás, o Estado tomou muitas feições, lá atrás, entre mais ou menos 1930 até mais ou menos 1980, a gente passou por um período muito de desenvolvimento, nacional desenvolvimentista, no sentido de várias funções foram adotadas pelo Estado para além das funções, por exemplo, que a gente conhece hoje, na Constituição de hoje, de funções de garantia de serviço de direitos sociais, elaboração de políticas públicas, dentre outras. Então, a gente, o Estado, mais ou menos até a década de 80, trouxe para si funções também de viés econômico muito forte e para executar diretamente, o que fez com que a máquina inchasse, o que fez com que o Estado recebesse, tivesse muitas atribuições, outras que não essa de garantidor de cidadania, de educação, e fizesse com que a máquina ficasse muito inchada e também ineficiente. Então, a Constituição vem, no fim da década de 80, tentar remediar isso, tentar melhorar essa situação. Um dos instrumentos que a Constituição, então, permite, quando a gente vai falar especificamente do tema do nosso artigo, que são as rodovias, é lá no 175, ela fala especificamente da possibilidade de você conceder ou permitir serviços públicos de titularidade do poder público. Então, esse mecanismo tirou a execução direta da parte do Estado. Maurício, posso dar um exemplo da parte dos programas de concessão de rodovia, especificamente, para ficar um pouco mais claro e não tão abstrato que eu estou tentando dizer?
Claro, seria ótimo.
Antes da gente, por exemplo, o governo federal, ele tem um programa, assim como o governo estadual, ele tem um programa de concessão de rodovias, federal e estadual, conforme a esfera de poder que a gente está falando. Esse programa, por exemplo, do governo federal, ele é de 93. Antes deles, você vai falar assim para mim, ele é um programa de concessões de rodovias federais. Antes deles, você vai falar assim para mim, cara, mas como é que aconteciam as concessões então? Porque as estradas são muito antigas, elas são bem anteriores a 93. Era o próprio governo federal quem abria por as estradas e eventualmente mantinha as estradas. Por órgãos próprios, ou seja, de dentro da administração direta. Só que o Brasil é enorme, e para fazer rodovias, para você ligar o país em prol de um desenvolvimento econômico e nacional, você precisava abrir grandes estradas, de grande extensão. E mais do que isso, além de você fazer tudo isso, você precisava manter. Então você precisava garantir infraestrutura, você precisava garantir a melhoria da infraestrutura, você precisava garantir questões de segurança, porque é importante que as rodovias sejam seguras e que tenham, que tenham os órgãos disponíveis ali para caso aconteça algum acidente, alguma coisa. Isso vai se tornando muito grande, porque a ideia do país de economicamente houve uma escolha do modal. Conscientemente, o governo federal escolheu o modal rodoviário em detrimento dos demais modais. Como assim escolheu? Deu maior importância, investiu mais dinheiro. Então, a gente acabou ficando com o modal rodoviário, nesse aspecto específico, e foi expandindo as estradas. Só que chegou um momento em que, lá pela década de 70, 60, 70, que esse modelo de expansão, 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 ele não ficou autossustentável. Porque não só a questão financeira, que a gente vai lembrar, quem é minimamente estudioso de direito administrativo, vai lembrar na década de 70, 80, da crise fiscal, do estouro do orçamento, das dificuldades atreladas à manutenção de todas essas tarefas de Estado, que eram tarefas de execução direta de serviços mesmo, e foi ficando muito difícil de manter tudo isso e numa qualidade mínima e aceitável. Isso tudo, não só sobre o aspecto não só sobre o prisma da economia, mas também tinha muito a ver com a questão do inchaço do Estado como um todo, de custear servidorismo em alguma medida, de custear, de ter uma burocracia estatal antiga, de ter uma burocracia estatal voltada a tão somente à repetição de rotinas e não necessariamente à garantia de resultados, de eficiência. Esse caldeirão todo, econômico, social, de trato diário com o poder público, de verificação, de insatisfação popular em relação ao desenvolvimento de serviços que não atendiam aquilo que a população necessariamente esperava e não acabava sobrando dinheiro para as outras coisas que importavam também, né? Então, esse contexto todo que eu acabei de resumidamente, muito simploriamente trazer aqui, propiciou que viesse uma Constituição que desse duas diretrizes para solucionar isso sob o aspecto econômico a princípio, que é a ideia da privatização e que é a ideia da concessão. E como eu já disse lá na frente do que se trata a concessão, dentre as ideias de concessão, a gente vai ter concessão de energia elétrica, a gente vai ter concessão de celulares no futuro, quer dizer, futuro não agora, lá atrás, né, de rodovias e coisa e tal, e o nosso objeto aqui da nossa conversa é das rodovias, então é onde se insere tudo isso que a gente vai falar agora. Foi um panorama.
Perfeito, Karen, acho que você fez um panorama bem legal sobre as concessões e justamente esse papel dela dentro dos serviços públicos, né, e também trouxe a questão fiscal. Acho que é uma das questões mais importantes que eu vejo, porque, assim, as concessões, elas vêm crescendo muito também agora, né, nesses últimos anos, aí eu diria, assim, uns 8 anos, algo assim, e esse crescimento, eu diria que vem muito também dessa nova crise fiscal, né. A gente teve uma nova crise que dificultou muito, agora a gente já está, acho que um pouco melhor, acho que espero, né, que o pior já tenha passado, mas em medida houve de novo certa problemática com orçamento, não tinha muito recurso, cobertura curto, e a concessão também é um mecanismo para trazer, né, investimento privado e conseguir, né, expandir um serviço ou melhorar a qualidade de um serviço sem onerar os cofres públicos tão diretamente, né, não precisa aumentar impostos ou aumentar dívida para conseguir aumentar um investimento ali no curto prazo ou médio prazo.
E tem uma reposição... Perdão.
Não, pode ir em frente.
E tem uma reposição estratégica da função do Estado, que é a ideia que antecede tudo isso, antecede essa materialização. O Estado, ele buscou deixar de ser uma instituição, uma entidade, que pensa tão somente na execução direta de todas as coisas e passa a ser, que eu acho que está mais condizente com, hoje a gente vê isso com uma forma mais presente. Ele está mais atrelado ao planejamento, ao direcionamento de para onde a política pública e estatal ela deve estar mesmo. Ou seja, você tira o foco, tanto o foco dos órgãos que pensam as políticas, quanto dos servidores que executam as políticas, de um viés tão somente executor de serviços que podem sim ser desenvolvidos com tranquilidade pela iniciativa privada, e você coloca o foco em outro lugar, que é o lugar do planejamento, que é o lugar da fiscalização, que é o lugar do que se espera realmente de atendimento real dos anseios da população. Quando você deixa de fazer o trabalho de base diretamente, não que a gente não faça indiretamente, mas quando a estrutura toda ela não está voltada para fazer o serviço de base, ela está voltada para pensar o serviço de base, pensar metas, pensar indicadores, pensar sucessão de políticas públicas, integração de políticas públicas, ganha uma outra faceta, né? Ganha uma outra faceta, inclusive, para a prestação do serviço em si para a população.
Sem dúvida. Acho que isso também é um ponto importantíssimo, né? Que é o ponto realmente anterior, como você colocou, né? E dentro dessas funções, diversas funções do Estado, mas não só do Estado, né? Como a gente diz, o serviço pode ser prestado pelo Estado, pode ser prestado pelo particular, e o Estado também tem funções de controle aí, né? Controle interno, externo, e também o particular, no caso o cidadão, tem também funções de controle. E eu queria entrar nesse tópico já, né? Que justamente é o ponto também, como você bem lembrou na sua primeira fala, ponto até mais central ainda do artigo, que é falar sobre controle. Mas antes de entrar no artigo em si, é também fazer esse panorama sobre controle. E como a Constituição fala sobre diversos tipos de controle, né? Queria que você situasse aí o papel do Tribunal de Contas e o papel do controle social. E para a gente já fazer assim, um panorama para entrar no portal, que é um portal do Tribunal, que serve também para esse controle social.
Perfeito. Essa a ideia do... O controle, vou começar pelo controle social. O controle social é basicamente... A Constituição, de um modo geral, traz nela a ideia, assim, ela repete várias vezes a ideia da publicidade, da transparência. Isso vem de uma razão, ela é simples sob o aspecto semântico de colocar clara, de que as coisas sejam claras, mas ela carrega uma ideia de Estado, de direito administrativo de muito tempo atrás, em que as coisas eram muito opacas, eram muito pouco transparentes, em que a gente tinha uma dinâmica burocrática perdida, em que as coisas não tinham processo, não tinham procedimento, não tinham começo, não tinham meio e fim. Você não sabia porque as rotinas eram como eram. Você, com isso, facilitava mandos e desmandos, você facilitava personalismo, você facilitava ingerência, que a gente não tinha condição de saber de onde veio, para onde vinha. Então, e além de tudo, lá na formação do Estado mesmo, lá atrás, traz uma ideia de fazer com que o Estado, de alguma medida, tenha na lei, e por conta de ter na lei o seu parâmetro, consiga, entendo na lei seu parâmetro, ser visualizado e ser colocado a prova e a conferência pela população. Então, hoje a gente fala publicidade e transparência com uma facilidade enorme, mas esse princípio simples e as ideias trazidas na Constituição, nessa direção, são tão vulgares para a gente, mas elas têm um grande peso histórico mesmo, assim, institucional e, enfim. E por que disso que eu estou dizendo isso? Porque não tem como controlar nada se a gente não conhecer as coisas. É uma premissa básica. Então, os controles vêm muito nessa ideia de a gente conseguir, por conta da determinação da publicidade, da determinação da transparência, a gente consegue controlar. E a transparência e a publicidade, especificamente, elas são muito importantes para o controle social. O controle social nada mais é do que a possibilidade de a sociedade em si poder controlar os atos da administração de modo geral, seja direto ou indireto. Seja por meio de ONGs, associação do terceiro setor, seja individualmente, você lá abrindo seu site e buscando a informação que você acha que é pertinente. E com isso, você consegue primeiro, e obviamente, diretamente se informar, mas mais do que isso, você consegue acompanhar as diretrizes e você consegue acompanhar a formulação das propostas e das políticas que estão sendo feitas pelo Estado enquanto cidadão. Numa esfera individual, se você tiver curiosidade especificamente para isso, numa esfera maior, seja por meio de participação de organizações que, por exemplo, confederações que usam dados públicos para fazer, sei lá, folders, cartilhas, e com isso sintetizam informação. Então, é muito importante a transparência para o controle social. O controle externo, por outro lado, ele é institucionalizado. Lá para os 70, 71, 72, a gente tem o controle externo, e o titular é o Congresso Nacional, e o órgão técnico que auxilia e basicamente dá todo o substrato técnico é o Tribunal de Contas. Na verdade, os Tribunais de Contas, que é a matriz constitucional, ela se replica, por falar do Tribunal de Contas da União, ela se replica por simetria aos demais tribunais estaduais, municípios, municipais. E esse controle, ele é um controle bastante amplo, ele é um controle não só de legalidade, mas ele é um controle também de economicidade, ele é um controle também de eficiência, ele é um controle também de verificação da operação da administração como um todo. E aqui a gente podia passar horas falando sobre cada uma das funções e das possibilidades de controle dos tribunais de contas e do controle interno junto com o Congresso Nacional. Desculpa, controle externo junto com o Congresso Nacional. Eu acho que é mais ou menos isso.
Isso. Realmente tem muitos tipos de controle aí, mas eu acho que esse panorama acho que já é suficiente para para dar uma base aí para o nosso ouvinte entender onde se encontra, então, esse tal painel de concessões de rodovias do Tribunal de Contas, para que ele serve e como o próprio cidadão pode se utilizar dele, né? Como que o painel de concessões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que é esse painel exatamente e onde ele se encontra dentro desse todo esse contexto de controle no Brasil?
Perfeito. A gente vai usar o painel de concessões porque ele é uma iniciativa do tribunal, é uma das propostas de elaboração, um dos eixos temáticos, né? Ferramentas que impulsionam o controle social. O Tribunal de Contas do Estado tem diversos painéis, não é só o painel de concessões. O que significam esses painéis? Esses painéis, vou falar primeiro do painel, eu vou depois trazer uma implicação em relação ao controle externo e sobre a lei de acesso à informação de um modo geral. O painel nada mais é do que uma oportunidade organizada de se conhecer as informações relacionadas às concessões efetuadas no estado de São Paulo, concessões de rodovias efetuadas no estado de São Paulo. Por que isso? Concessão não é um assunto simples, concessão de rodovia muito menos. Os contratos são longos, os valores são expressivos, são muito altos mesmo. A gente tem vários instrumentos jurídicos ao longo para para modificar um pouco, contratuais, evidentemente, para modificar um pouco a dinâmica desse contrato. A gente tem revisão ordinária, a gente tem revisão extraordinária, a gente tem com isso aumento de pedágio, a gente tem com isso reformas e modificações de rodovias, modificações de sentidos de via, enfim, muitas coisas que são de interesse da população. Se a gente parar para pensar que talvez, em última instância, talvez só o pedágio seja o maior foco de preocupação do cidadão, acaba sendo um pouco reducionista, porque esse é só o final, é só assim, o suprassumo do momento individual de quem passa naquela rodovia, mas atrás, por trás disso, tem muitas outras coisas. Tem, por exemplo, para a gente chegar, por exemplo, no pedágio, né, a ser cobrado, a gente precisa antes entender como as variáveis influenciam, como é que a gente chega nesse valor de pedágio, como é que a qualidade da via ela é relevante ou ela não é relevante. O painel de concessões, ele traz para a gente, do tribunal especificamente, que aqui é um exemplo, porque os tribunais de contas, eles têm, enquanto instituições que realizam o controle interno, externo, eles têm grande potencial de promoverem várias dessas ferramentas para potencializar o conhecimento dessas informações por parte dos cidadãos. Nesse caso específico do painel, a gente tem lá valor de tarifa, a gente tem lá... É um painel interativo para começar a conversa. Como está no artigo, tem imagens do painel para ficar mais fácil a aproximação do leitor com o que poderia ser o painel, porque justamente porque ele é interativo, a gente não conseguiria captar exatamente a interatividade no artigo, mas as imagens elas ajudam a ter uma noção do que se trata, para a gente não ficar só falando, mas... ele apresenta os processos, por exemplo, que o tribunal tem hoje, ou seja, no exercício do controle externo, quais são os processos indicados, mais ou menos por rodovia e tipo de processo, existentes hoje no tribunal para fiscalizar as concessões que são elaboradas pela Artesp aqui em São Paulo, que é a agência reguladora aqui em São Paulo. Então, isso é um ponto muito positivo. Um segundo ponto positivo, tem a duração dos contratos, tem as rodovias indicadas, quais são as rodovias, tem a modificação das tarifas, você consegue, pela ferramenta, fazer várias conexões relacionadas ao tema. E por que a interatividade ela é tão bacana? Porque ela torna a ferramenta muito mais palatável para que o indivíduo na tua casa ou a organização social ou a entidade específica, privada específica daquele setor, ou quem quer que seja, entenda e esmiúce essas informações que, na média, são informações técnicas. E são informações que, se você for entrar, por exemplo, no caso da ETS ou no caso da NTT, nas páginas específicas dessas agências, talvez você não ache com tanta facilidade. Talvez você não consiga visualizar de uma maneira tão clara, não consiga ter as informações talvez tão atualizadas. Ou seja, o painel, esse tipo de ferramenta que pode ser extensível para várias outras instituições públicas, cada uma no seu segmento próprio, constitucional, dentro das suas competências, dentro das suas possibilidades, é realmente um impulsionador, é realmente um facilitador de que as informações cheguem de uma maneira palatável e fácil e interessante para que a população possa, no fim do dia, ter condições de, com a informação recebida, tecer considerações que lhe são concernentes a respeito do tema e, quem sabe, influenciar, por exemplo, na elaboração de políticas públicas. Por quê? Porque as agências reguladoras mesmo, na hora de fazer os editais, de publicar, tem muitas rodadas de audiência pública, de consulta pública, em que a sociedade é chamada para participar, em alguma medida, desse tipo de procedimento. Você fala assim, cara, mas é muito tópico isso. Você acha que as pessoas individualmente vão se predispor a isso. Eu acho que é um chamado mesmo, é um convite para que isso passe a acontecer mais, e não necessariamente também precise acontecer apenas individualmente, pode acontecer por outras formas de organização e coisa e tal. Então, o painel de rodovias, nesse aspecto, ele é um bom impulsionador, sim, do controle social. Ele permite, pela interatividade e pelo fato de os tribunais de contas, especificamente nessa circunstância do artigo, eles terem um manancial muito grande de informações que lhes são entregues por conta do desempenho do exercício da função de controlar externamente a administração, eles têm capacidade de organizar isso e de disponibilizar isso de uma maneira que as informações sejam muito mais fáceis. Porque, Maurício, quando a gente entra, por exemplo, em sites do governo federal e vai buscar informações específicas, são muitas abas, você precisa saber exatamente onde você está indo, sabe? Você precisa saber exatamente a informação que você está buscando para navegar, muitas vezes, em muitos sites governamentais hoje. Você fala assim, não, mas isso é justificado? Porque as informações são muitas, né? E a gente precisa organizar o site de alguma maneira que fique palatável, que essas informações elas sejam entregues à população. E lá é verdade. Mas o fato é que quando você pega isso tudo, e aí é que a ideia do impulsionamento do controle social, né? De você ter uma ferramenta que ajuda a ter qualidade de informação, e com essa qualidade da informação, você, no fim do dia, possa ter uma participação mais pronta, uma participação mais efetiva, uma participação mais real também, mais atrelada com aquilo que tem de real acontecendo, e não do que se ouviu dizer, ou o jornal disse, ou tão somente o jornal disse, né? Você tem condição de conferência.
Perfeito, isso é fato mais ativa, né? Acho que o portal, esses portais, painéis, facilitam muito isso aí. Acho que isso também foi uma grande melhoria que nós tivemos graças à tecnologia aí, diria, nos últimos 20 anos, assim, com cada vez mais informação disponível, né, para o cidadão. Eu mesmo às vezes vejo uma reportagem, tenho uma curiosidade, jogo no Google, assim, jogo no portal da transparência e acho ali alguma coisa, algum dado, informação sobre despesa pública, sobre contratos. Então, realmente, acho que esses painéis são muito importantes. Eu acho que, só que muitas vezes, a informação está disponível de um jeito que fica meio claro para o servidor ou para alguém que tem alguma noção já, mas para o cidadão mesmo, aquele cara que não conhece muito do direito, das finanças públicas, do orçamento, ou da economia, ou algo assim, fica difícil, né? Então, acho que esses painéis, acho que facilitam até a leitura, a visualização,
isso,
que tem muitas vezes o cidadão em mente, né? Então, acho que muito, muito positivo. E aí, queria voltar para ti, cara, com esse ponto, assim, como que o painel, então, ele pode auxiliar, né, ou até incentivar o controle social, né? Ou seja, a maior participação dos cidadãos nesse controle da administração pública. E também queria aproveitar e fazer uma ponte para quais são as conclusões aí do teu trabalho.
Acho que essa parte pode... Beleza. Acho que essa parte, sim, ela... Eu acho que a grande questão do auxílio do controle social, justamente esse ponto que você trouxe da tecnologia, ele é real. A tecnologia aproxima as pessoas. A gente não pode... As instituições públicas, elas não podem perder de vista, não podem deixar passar... O bonde da informatização mesmo, assim. O bonde da tecnologia da informação. Isso é muito relevante. A administração precisa, e as reformas da década de 90, elas caminham, elas sinalizam nessa direção, e o caminhar é longo, no sentido de que a administração precisa se conformar à realidade. E o painel usando da tecnologia, assim como vários outros órgãos também usam da tecnologia para facilitar a interlocução com o cidadão, essa é uma das maiores ajudas, eu acho, que é possível nos tempos, porque a gente fala a mesma língua, né? Você fala a mesma língua da pessoa que está ou melhor, a gente tenta falar a mesma língua da pessoa que está tendo acesso ao painel. Porque você usa tecnologia, você dá para ela gráficos, você incentiva o clicar, ah, e se eu tentar essa aba? E se eu tentar aquela outra aba? E se eu fizer o cotejamento disso com aquilo? Como é que fica, né? Minha informação fica melhor, fica pior. Então, é muito relevante nesse aspecto. Destacaria, então, primeiro o uso da tecnologia, no segundo momento, diria, ou concomitantemente, diria essa possibilidade de você localizar as informações de modo sistematizado num único lugar, que você sabe que é um painel de concessão, e que ali você vai ter as informações. Destacaria também a possibilidade de, num futuro, um aprofundamento da ferramenta para o nicho de pessoas que talvez precise, eu gostaria de ter informações um pouco mais aprofundadas, que isso também ajuda no controle social. Talvez a gente esteja numa fase anterior, que é uma fase inicial, né, de fazer a informação chegar e chegar de modo palatável. Eu acho que essa parte superficial o painel cumpre, e painéis dessa natureza ou portais dessa natureza vão cumprir com grande maestria. E depois disso a gente ir melhorando e atualizando e fazendo o controle social mais robusto. Porque, além de tudo isso, eu acho que as próximas discussões que vão envolver o setor público, para além dessa questão da tecnologia, para além dessa questão do controle social e dos gastos, do acompanhamento dos gastos, eu acho que as próximas discussões que envolvem todos esses temas, elas estão atreladas basicamente a o que fazer com essas informações de verdade. Porque, muitas vezes, as pessoas obtêm as informações, mas a gente vai precisar discutir o contexto dessas informações no futuro. A gente vai precisar falar de temas que não sejam só tão somente ligados à informação em si. Ah, mas essa concessão está muito... O valor dessa concessão está muito alto. Esse pedágio está muito caro. Essa rodovia não está em bom estado. Aí vão vir as perguntas. Por quê? Mas por que é assim e não assado? Será que a gente não devia, então, diminuir a quantidade de anos da concessão ao invés de prorrogar o contrato por mais 30 anos? E fazer com que talvez o parceiro tenha um desempenho assim e não assado. E aí essas informações, no futuro, por conta das informações estarem mais presentes no cotidiano e impulsionando em alguma medida o controle social, a gente possa começar a fazer discussões mais aprofundadas, que não são só aprofundadas por conta do nível de detalhamento, mas é que a realidade hoje ela é tão complexa que elas, apesar de serem mais profundas, discussões mais profundas, elas passam, sim, pelo cotidiano da população. A população, acho que precisa começar a entender, a população como todo nós, todos, precisamos começar a entender e debater os temas com um pouco mais de contexto, e não analisar as informações de um modo tão superficial. E eu acho que, nesse aspecto, o painel é bacana, a necessidade de manutenção do painel é bacana, de melhoramento da ferramenta é bacana, de o tribunal continuar e os tribunais continuarem entendendo da sua função de controladores externos e da prestação de ferramentas que devolvam à população uma certa autonomia para a escolha das políticas públicas que são mais caras para a sociedade como um todo. Eu acho que é isso.
Ótimo, estou bem de acordo, essa também é a minha visão, acho que essas ferramentas são sempre importantes, né? Acho que geram também uma cultura de transparência, né? E de participação, né? De busca da participação do cidadão, então bem legal, acho que tem que ter mais trabalho sobre isso, espero que mais pessoas conheçam, né? Esse painel, por conta do trabalho, do artigo, da revista, né? Que, inclusive, o artigo, o link para o artigo completo da Karen está aqui na descrição, e que esse podcast também chegue a muitas pessoas. Então é isso, Karen, queria te agradecer. Claro, se tiver mais algum ponto para levantar, fica à vontade, mas queria te agradecer muito pela participação.
Eu que agradeço, Maurício, agradeço pelo convite, agradeço pela gentileza e pelo papo que a gente teve.